Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Para dormir é o repouso que o corpo precisa depois de um dia intenso de diversas atividades. Mas tem gente que não consegue dormir. E isso pode ser motivado por diversas causas. O distúrbio do sono é uma coisa complicada. E complicando a vida de muitos, não é? Nós vamos falar sobre como dormir bem e o que pode prejudicar o corpo humano quando não se tem o sono regular como ele precisa. Quem vai estar conosco para falar sobre o assunto é a doutora em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco e neurofisiologista clínica pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, a doutora Clélia Franco. Doutora, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes.
Escute, dormir é o repouso que o corpo precisa depois de um dia intenso de diversas atividades. Mas tem gente que não consegue dormir, não é verdade, doutora?
Sim, infelizmente a gente sabe que em torno de 70% da população em algum momento da vida sofre com dificuldades com o sono, né? Principalmente insônia, é a principal causa de queixas relacionadas ao sono, é a insônia. Embora a gente tenha vários outros transtornos, mas em primeiro lugar, em relação às queixas que são trazidas aos médicos, é a dificuldade para iniciar o sono ou para manter o sono, que a gente caracteriza como insônia. É a principal causa. E em torno de 70% das pessoas vão ter alguma queixa de insônia do decorrer da vida.
Agora, isso pode ser motivado por quê, doutora?
Bom, a insônia, a dificuldade de dormir, ela pode ser um sintoma de outro problema de saúde, ou ela pode, por si só, ser, digamos assim, o problema primário, né? Mas, por exemplo, insônia como sintoma é muito associada aos transtornos que a gente chama mentais, né? Problemas de saúde mental. Então, quando as pessoas estão em situação, por exemplo, de traumas emocionais ou mesmo traumas físicos depois de acidentes, pessoas que estão sofrendo um processo de ansiedade, processos depressivos, perdas, né? Lidar com o estresse, seja agudo ou crônico, a insônia pode ser um sintoma de um desses transtornos, que a gente chama transtornos relacionados à saúde mental, né? À saúde emocional. Então, quando a gente está com algum problema nesse espectro aí, a gente pode ter a insônia como um sintoma desses quadros, né? Uhum. E muitas outras vezes a insônia também está associada a doenças físicas. Por exemplo, quem tem dor crônica, exemplo, fibromialgia ou artrite, artroses crônicas, dores musculares crônicas, cefaleia, né? Enxaqueca ou cefaleia crônica. Também, muitas vezes, essa dor crônica tem como um dos sintomas, além da dor, a dificuldade de dormir, a insônia, né? Sim. A insônia pode estar associada a transtornos respiratórios noturnos, por exemplo, asma noturna, a própria apneia do sono, que é uma doença própria do sono, ela pode ter como sintoma a dificuldade de manter o sono. O indivíduo acorda muito durante a noite porque está tendo dificuldade respiratória decorrente da apneia do sono. Então, são vários exemplos. Pacientes que têm transtornos decorrentes de demência, pacientes que estão idosos, principalmente, né, com quadros demenciais, eles têm muita dificuldade para dormir, às vezes faz inversão do ciclo de sono, dorme mais de dia e à noite apresenta como sintoma insônia, dificuldade para dormir. Então, tem vários exemplos nas crianças também, muitas doenças neurológicas, epilepsia noturna, crianças com problemas mentais, né? Paralisia cerebral, tem vários outros transtornos. Assim, são alguns exemplos que podem levar à dificuldade de dormir, que a gente caracteriza como insônia.
Agora, me diga uma coisa, quem ronca não consegue dormir bem porque a respiração para, né, doutora?
Bom, o ronco é um ruído decorrente da dificuldade da passagem do ar na garganta, né? Então, quem está roncando, o ronco é uma sinalização de que há dificuldade na passagem do ar quando o indivíduo está dormindo. Ou seja, o ronco é um sinal de estreitamento na via respiratória ali ao nível da garganta, para ser mais simples, né? E, então, o ronco é um sintoma de alerta em que o indivíduo deve buscar investigar se ele já tem alguma pausa respiratória dormindo, decorrente desse estreitamento da via respiratória quando ele dorme. E se isso existir, ele pode estar desenvolvendo um quadro que a gente chama de apneia do sono, ou ele ainda pode estar numa fase apenas de ronco, onde existe um estreitamento, mas ainda há uma passagem razoável, adequada de ar. Então, o ronco, ele é ruim no sentido em que, primeiro, que o próprio ruído pode despertar a pessoa, tem gente que acorda com o próprio barulho do ronco, vai causar problema no indivíduo se ele tiver uma pessoa que durma próximo a ele, né, geralmente vai incomodar o sono da outra pessoa que estiver dormindo no cômodo, então causa um problema de sono no outro também, e ele pode estar sinalizando, em geral é comum, estar sinalizando um problema respiratório naquela pessoa que está roncando. Então, todo ronco, se ele for um ronco recorrente, ou seja, um ronco repetitivo é frequente, ou seja, quase toda noite praticamente o indivíduo está roncando, ele deve buscar investigar se esse ronco já está associado à apneia do sono, porque é um problema de saúde que tem tratamento disponível já, né? Um tratamento com controle pleno do problema respiratório se o indivíduo for acompanhado. Então, o ronco sempre deve ser investigado, a gente não deve banalizar o ronco.
Pois é. Quer dizer, a senhora já falou que a insônia é comum em casos de depressão, condições médicas, dor crônica, dificuldade para respirar ou necessidade frequente de urinar. Muita gente se levanta durante a noite e aí termina numa insônia, né, doutora?
Também. Às vezes, quando é um sinal de alerta se a pessoa está despertando muitas vezes à noite para urinar. Porque a nictúria, ou seja, o aumento da frequência de urinar durante a noite, pode estar sinalizando um problema do sono. Então, o aumento da necessidade de despertar à noite para urinar é comum, inclusive, na apneia obstrutiva do sono. Pessoas que têm dificuldade respiratória podem aumentar a frequência urinária noturna. Mas também, às vezes, esse levantar com maior frequência pode ser um problema próprio da via urinária, um problema de bexiga, um problema de próstata. Às vezes, é um efeito de uma medicação diurética. E, às vezes, também está associado a problemas emocionais. Tem pessoas que aumentam a frequência urinária quando estão em estados ansiosos. Né? Então, o aumento de frequência se mudou o padrão e a gente deve prestar atenção quando isso passa a ser mais do que 3 vezes na noite, né? Porque o indivíduo desperta para ir no banheiro, às vezes até tem pouco volume urinário, e quando volta para a cama, às vezes atrasa, demora para dormir mais do que 30 minutos, e aí isso já caracteriza um quadro de insônia de manutenção, ele tem dificuldade de manter o sono, e nesse caso, por sintoma de um problema urinário que precisa ser investigado, né? Então, sempre que a gente tiver uma frequência urinária maior durante a noite, a gente deve procurar também um médico para avaliar e ver o que é que está acontecendo.
Agora, isso tudo que a senhora falou, tem também pessoas que sofrem de artrite, câncer, insuficiência cardíaca, doenças pulmonares de modo geral, doença de refluxo, etc. Mas também mudança no ambiente, o horário de trabalho, não é verdade? Viajar ou alterar o horário de trabalho pode provocar uma mudança no ritmo cardíaco do corpo, não é? O chamado relógio biológico, né, doutora?
Sim, você chamou a atenção, um ponto importante, que são as mudanças do relógio biológico, do ritmo biológico nosso, né? Porque esse ritmo de acordar e de dormir, a gente chama de ritmo, é um dos ritmos biológicos, um dos ritmos circadianos, são aqueles ritmos que acontecem no nosso organismo no decorrer das 24 horas. E o sono e vigília, dormir e estar acordado, é um desses ritmos que ciclam durante as 24 horas, como também temperatura corporal, secreção de hormônios, metabolismo do corpo, tudo isso são ritmos biológicos que ciclam durante o dia. E muitas vezes esses ritmos são desorganizados ou sofrem modificações a partir de fatos tanto externos, como por exemplo mudança de ambiente, né? Basta que eu me mude e vá para um ambiente onde vou morar num lugar onde a rua é muito barulhenta, por exemplo. Isso causa insônia. Quando você faz uma mudança de ambiente e é um ambiente bem diferente de onde você estava acostumado a dormir, com ruído ou com muito estímulo visual, né, muita luminosidade, a temperatura se muda muito, se passa a ser um ambiente muito mais frio ou muito mais quente, né? E o próprio, isso são as mudanças externas, do ambiente externo, que causam prejuízo para o sono. E fora também as mudanças internas, por exemplo, as questões emocionais. Quando a gente troca de emprego, ou quando a gente tem uma perda na família, ou um problema econômico importante, problemas sociais, isso tudo faz com que nosso ambiente emocional interno mude e deixa a gente num estado de alerta, de alarme, e isso também causa transtorno, tanto do ritmo, às vezes a gente fica sem sono e troca o sono, né? Passa a dormir muito de dia e não dorme de noite, às vezes quando a gente está, por exemplo, com uma síndrome de depressão, pode dar muito sono durante o dia e às vezes a noite fica acordada. Então, essas mudanças, tanto externas, né, quanto internas, causam transtornos nesse ritmo circadiano, nesse relógio biológico também. Fora o uso de medicamentos, uso de substâncias ilícitas que bagunçam o nosso ritmo, doenças que surgem, né, doenças novas que a gente às vezes estava com não tinha problema de saúde e desenvolve, por exemplo, um problema respiratório, uma doença cardíaca, como você citou aí, muito bem lembrado, quem desenvolve doença cardíaca congestiva, alguma arritmia, problemas respiratórios, inclusive às vezes crônicos, mas que agudizam, uma pessoa que é tabagista crônico e começa a desenvolver bronquite e começa a ter dificuldade respiratória, que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, e isso prejudica imensamente o sono da pessoa, né? E ela precisa ser cuidada, tratada para tentar melhorar a qualidade respiratória dela, e que o sono melhore também. Então, o sono sofre impacto de tudo que a gente faz ou que sofre durante o dia, né? Vai repercutir no momento noturno.
Dormir em ambientes inapropriados, que a senhora já falou, e desconfortáveis, ou como num lugar muito iluminado, muita luz, dormir em frente da televisão. Tem pessoas que dormem, só Deus sabe como, dormir com luz acesa, tem pessoas que não suportam. Medicações, muitos medicamentos podem interferir na capacidade de uma pessoa adormecer, doutora?
Sim, mais uma vez, boa lembrança que você fez em relação aos estímulos luminosos, que a gente já tinha citado. É claro que as pessoas têm perfis de sensibilidade diferente uma da outra, tem umas que são mais sensíveis à luminosidade e outras menos. Em geral, a luz branca e azul, a luz mais brilhante, a luz que pisca mais, ela é muito mais prejudicial porque prejudica a liberação, a produção de melatonina. Então, atrasa o sono. E o que, é que a gente diz? Que o ideal é que para o ambiente do quarto, a gente use luz amarela e de baixa intensidade, né? Se possível, penumbra, no ambiente que se vai dormir e na hora de dormir se desligar. E o estímulo prévio, nas duas ou três horas prévia ao momento que você pretende dormir, minimizar essa intensidade de luz no ambiente que você tiver previamente ao ambiente de dormir. Então, se eu estou lendo alguma coisa numa tela de computador, a gente procurar diminuir o brilho e a luminosidade das telas do computador e celulares nos horários, se possível, 3 horas antes. Às vezes não dá, mas na última hora, pelo menos quando você já pretende dormir, fazer essa redução da intensidade luminosa, se possível, afastar, né? No ambiente do quarto, tem gente que consegue dormir com a televisão, mas a gente diz que diminua esse brilho e a distância também dos olhos. Então, não ficar, tem que ter uma distância maior do que 2 metros, se possível, mais do que isso. Mas tem que ter uma distância maior da tela, do seu olho, e diminuir aí essa questão do brilho, né, e da intensidade. Isso é uma coisa. Medicamentos, é como você falou, muitos medicamentos que têm um efeito estimulante, como é o caso de alguns hormônios e algumas medicações para asma, alguns antidepressivos até, algumas medicações que têm esse efeito psicoestimulante devem ser usadas pela manhã, né? A gente dá preferência do uso pela manhã para que ela não prejudique o sono noturno. É o caso também de diuréticos. Se possível, usar os diuréticos pela manhã para evitar que à noite a gente fique levantando para ir no banheiro e fragmente, quebre o sono, atrapalhe, né?
Mas, olha, veja bem, também algumas substâncias que a pessoa costuma tomar, cafeína, café, chá, refrigerante, à base de cola, isso tudo...
Os alimentos, né?
É.
Em relação ao consumo alimentar de fitoterápicos ou alimentos que tenham efeito também estimulante, como você citou aí. Então, claro, dá preferência aos estimulantes. Café, guaraná, chá preto, inclusive refrigerantes que tem cola, né? Substâncias que a gente chama xantina, se possível. Essas substâncias que são mais energéticas, digamos assim, se a gente vai fazer o consumo, que seja durante o turno da manhã, né? Já reduzir isso e, se possível, cessar o uso desses energéticos e estimulantes a partir das 3 da tarde. Sim, então, se a gente vai fazer atividade física, inclusive vigorosa, precedida de um uso de um energético, fazer isso pela manhã ou no primeiro turno da tarde, né? Porque após esse horário, após as 3 da tarde, a gente já começa a ter o início de liberação de melatonina e vai ter um pico durante a noite, mas a gente não pode atrasar, não deve atrasar isso. Então, procura já ir desacelerando esses contatos com os estimulantes no momento do final da tarde e início da noite, né? Para a gente poder ter um ciclo de sono mais fisiológico possível.
Ô, doutora, qual é a recomendação da doutora Clélia Franco para as pessoas ter um sono tranquilo? Uma pessoa desperta no meio da noite para comer muito tarde, comer um lanche leve antes de dormir é recomendado, é? Mas correr demais, comer demais pode fazer com que uma pessoa se sinta fisicamente desconfortável na hora de deitar, não é isso?
Sim. Mais uma vez, lembrando todos esses pontos que a gente vem falando, que você está me lembrando aí, são os pontos relativos ao que a gente chama de higiene do sono. Os bons hábitos que a gente deve procurar cultivar para dormir melhor. E em relação ao consumo de alimentos no horário noturno, justamente evitar a alimentação pesada antes de dormir e muito menos ao despertar. Mas isso é relativamente comum em quem está, por exemplo, quem está passando por um período de ansiedade ou estresse, geralmente sente essa necessidade e às vezes até desenvolve um comer compulsivo, né? E o comer compulsivo, às vezes, é justamente por alimentos mais calóricos, né? Porque dá mais prazer, o açúcar, o chocolate, as gorduras, né? Então, às vezes, a pessoa que está nesse momento de estresse ou de ansiedade acaba atacando, né, a geladeira à noite e de madrugada. E para que a gente evite isso, até para não ter esse efeito de sobrecarga de estímulo, né, digestivo, que vai atrapalhar, se eu vou dormir com o estômago muito cheio, isso vai atrapalhar o sono, isso pode causar pesadelo, até refluxo gastroesofágico, que vai dar dificuldade respiratória. Então, o que é que a gente procura fazer? Primeiro, orientar que a alimentação noturna deve ser a alimentação mais leve, né? Baseada mais em frutas, em sopas, em sucos, se for lanches leves, sanduíches leves. E o que a gente come já aqui muito no nordestino, né? As raízes. Sim. Mas evitar o café em excesso à noite. E principalmente o uso de substâncias alcoólicas, desde que, claro, quando a gente vai para a comemoração, a gente, né, isso não está, ocasionalmente a gente vai fazer consumo de bebidas alcoólicas, mas que isso não vire uma rotina, né, para não habituar, porque o sono em uso de álcool é um sono de má qualidade. Vários estudos já mostraram isso, embora ele tenha aquele aspecto de sedação, de dar sono, mas é um sono de má qualidade. Geralmente é um sono que não aprofunda, pode ter pesadelo, aumenta a incidência de apneia quando a gente está sob o uso de álcool, a gente pode ter mais dificuldade respiratória. Então, que isso não seja uma rotina, o consumo de álcool noturno, né? Na verdade, nem noturno, nem diurno. O ideal é que o consumo seja controlado, né? Uhum. Então, isso tudo é um conjunto que a gente chama de higiene ou bons hábitos durante o dia para repercutir numa boa qualidade de sono à noite.
Agora, doutora, veja bem, a senhora já falou sobre isso, a questão da pessoa levantar diversas vezes para ir ao banheiro. O nosso ouvinte, o Carlos, lá do Poço da Panela, pede o que, que poderia fazer para evitar de levantar tantas vezes. A senhora falou, se a senhora puder dar mais uma informaçãozinha para esse cidadão aqui que ele ligou agora, por favor.
Então, primeiro, a gente, sempre que a gente tem uma queixa relacionada à saúde, a gente tem que investigar qual é a causa daquela queixa, né? Então, antes de tudo, a gente precisa fazer o diagnóstico. Por que que o nosso amigo aí está levantando tantas vezes para ir ao banheiro? Então, é um caso, ele precisa ir para o clínico geral do posto ou do plano de saúde, o médico que ele costuma frequentar, para investigar se ele está com problema de próstata, por se tratar de um homem, né? Porque problemas prostáticos podem levar a essa maior frequência urinária noturna, não só noturna, como às vezes diurna. Infecções urinárias podem levar a isso também. Quadros de ansiedade também podem levar a isso. E, em se tratando de homem, lembrar sempre da apneia obstrutiva do sono, que é outra causa de aumentar a frequência noturna urinária. Então, de orientação que a gente pode fazer por aqui, sem conhecer o quadro. Primeiro, ele vê, está roncando. Se ele estiver roncando com frequência, é bem possível que ele tenha a apneia do sono. E se for assim, o que ele já pode fazer, além de marcar a consulta com o médico dele, é observar. Se ele estiver com sobrepeso, se ele estiver obeso, já procurar entrar numa atividade física durante o dia, que vai ajudar ele a perder peso, porque quando a gente perde peso, a gente diminui o índice de apneia, de pausas respiratórias, melhora a respiração noturna, se a gente faz atividade física durante o dia. Isso vai melhorar a qualidade do sono. Corrigir a dieta e a alimentação prévia ao sono, porque o refluxo gastroesofágico aumenta o risco de apneia, e como a apneia é uma causa de aumentar a micção, né, a diurese, o fazer xixi noturno, então, se ele consegue diminuir o risco de refluxo por não estar comendo muito à noite, diminuir peso para melhorar a respiração noturna, fazer atividade física durante o dia, tudo isso está à disposição dele, né? Está acessível. A gente não precisa gastar dinheiro para fazer atividade física. A gente pode fazer caminhada, a gente pode subir escada, né? Pode fazer exercício onde morar. Enfim, isso é o que está ao nosso alcance já. Fazer atividade física durante o dia e controlar a alimentação para o mais saudável possível. Até porque é mais barato a gente comprar as coisas na feira, né, vindas diretamente da natureza, do que comprar coisas fabricadas, né, que às vezes tem um índice de sal, de gordura muito maior. Então, isso é a orientação básica que a gente pode fazer para o nosso amigo, e ele deve procurar o médico para ver exatamente o diagnóstico dele, né? A gente não deixar passar, não banalizar.
Certo. Agora, a pessoa que toma esse chazinho de camomila, erva doce, ajudam no sono ou é mais psicológico?
Ajuda. Os chás, que a gente chama fitoterápicos, né? Chá de camomila, chá de erva doce, chá de erva cidreira, o suco de maracujá, substâncias da natureza que são calmantes, elas podem ser usadas à noite e vão realmente ter utilidade, já foi comprovado. Só que elas são úteis para casos de insônia leve, né? Quando é uma insônia ligada mais a um quadro de ansiedade discreta. Quando são quadros de insônia mais crônica e de maior intensidade, dificilmente a gente vai conseguir com controle apenas com os chás.
Certo.
Então, os chás são bons, mas eles têm um alcance, né, um limite de eficácia, digamos assim. E os casos graves precisam ser avaliados, até porque muitas vezes não é só problema psicológico, às vezes tem doença orgânica, como é o caso que a gente falou aqui, de uma apneia obstrutiva do sono, de uma perna inquieta, que a gente esqueceu de falar, mas tem pessoas que têm problemas de movimentos anormais nas pernas durante a noite, ou tem queixa de dor e desconforto nas pernas. Então, isso tudo, às vezes, precisa ser avaliado para um tratamento com uso de fármacos, né, de medicamentos, além de acompanhamento, quando a gente consegue, acompanhamento da psicologia, do educador físico, do fisioterapeuta, assim. Quando a gente consegue ter uma equipe, é o ideal, né?
Muito bem.
Mas a gente não pode banalizar, e assim, nem tudo vai resolver com o chá. O chá sempre é bom, mas às vezes precisa ter algo a mais.
Automedicação, nem pensar. Na dúvida, tem que procurar o especialista, né, doutora?
Sim. Automedicação, principalmente com medicamentos que podem, que tem um risco de dependência, né, como são alguns hipnóticos controlados, nem pensar em usar o remédio do vizinho, ou do pai, da mãe, ou do irmão, não. Porque cada organismo tem uma resposta única, tem uma história própria, né? Cada um vai ter sua história de enfermidade e a gente precisa investigar caso a caso. Então, o que a gente pode dizer que se pode usar são os chás, os fitoterápicos, né? Que tem menor problema com o uso. Mas medicamento não, a gente deve ser orientado por um médico até para ver se aquele medicamento está indicado para aquele diagnóstico específico, né?
Então tá bom. Eu quero agradecer a doutora Clélia Franco, doutora em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco e neurofisiologista e clínica pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Muito obrigado pela gentileza da senhora em participar do programa, tá bom?
Eu que agradeço, um bom dia para todos nós.
Para a senhora também.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.